Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Bruno Sorage.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021.
OMS diz que a Europa pode ter mais 700 mil mortes por Covid até março.
FUNAI veta pesquisa sobre contaminação de mercúrio entre Yanomamis.
E análise mostra que só 2% das questões do Enem são inadequadas.
A Europa pode acumular mais 700 mil mortes por Covid até março de 2022, segundo a OMS. O total de vítimas pode chegar a 2 milhões e 200 mil se a tendência de alta atual se mantiver. Para escapar desse marco sombrio, a organização recomenda o uso combinado de vacina, máscaras e medidas como distanciamento e ventilação de espaços fechados. Essa seria a forma de evitar lockdowns, com consequências para a economia e para a educação. Por causa da quarta onda da pandemia, Letônia, Holanda e Áustria impuseram novos confinamentos e outros países apertaram medidas, provocando também insatisfação e protestos. Alguns deles terminaram em violência. Desde o começo da pandemia, 1,5 milhão de pessoas morreram por causa do coronavírus nos 53 países acompanhados pela OMS na região. A média de mortes diárias vem crescendo desde o final do verão na Europa. Na semana passada, chegou a 4.200, o dobro do que foi registrado no final de setembro. Uma pesquisa do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde apontou que a Covid é hoje a principal causa de mortes na Europa e na Ásia Central. As estimativas são de que a pressão sobre hospitais fique alta ou extrema em 25 dos 53 países daqui até março. De acordo com o levantamento, menos da metade das pessoas na região usa máscara ao sair de casa. Se o uso subisse para 95%, mais de 160 mil mortes seriam evitadas durante o inverno. A OMS reafirma que as vacinas são essenciais para evitar internações e reduzir a pressão no sistema de saúde. A parcela de cidadãos completamente imunizados na Europa é baixa. A média é de 53% e esconde uma grande desigualdade. Enquanto países como a Armênia têm menos de 10% de imunizados, outros já atingiram mais de 80%, como Portugal.
Pesquisadores da Fiocruz foram proibidos pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, de realizar um estudo sobre o impacto da mineração ilegal dentro da terra indígena Yanomami. As duas instituições são ligadas ao governo federal. A Fiocruz queria analisar a contaminação por mercúrio. Para isso, ia coletar dois tipos de amostras, de cabelos dos indígenas e dos peixes do rio Mucajaí, em Roraima, uma região com forte presença de mineração ilegal. A FUNAI justificou a proibição da pesquisa citando uma portaria assinada em março de 2020, no começo da pandemia, que suspende novas autorizações de entrada nas terras indígenas. Mas a própria portaria permite que as entradas necessárias para a manutenção de serviços essenciais às comunidades sejam mantidas. Os Yanomamis enfrentam uma grave crise de saúde, com muitos casos de desnutrição infantil e malária. A causa disso, segundo lideranças indígenas, é a presença de cerca de 20 mil garimpeiros ilegais na região, estimulados pelas diversas promessas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro de regularizar a atividade. Nesse ano, Bolsonaro já esteve em duas terras indígenas vizinhas aos Yanomamis e chegou a passar uma noite em uma comunidade Yanomami acompanhada pelo exército. Em todos esses locais, ele interagiu com indígenas sem usar máscara. A pesquisa da Fiocruz já tinha sido aprovada pelo CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O coordenador do projeto, o médico Paulo César Basta, disse que a pesquisa ia adotar os mesmos protocolos de um estudo feito em 2019. Na época, eles avaliaram comunidades Mundurucus no Pará, outra área com muita mineração ilegal de ouro. A pesquisa apontou que 60% dos participantes tinham níveis de mercúrio acima do que é considerado seguro. Além disso, 16% das crianças Mundurucus apresentavam problemas de neurodesenvolvimento. A Folha enviou perguntas à FUNAI sobre a proibição do estudo da Fiocruz e a presença de Bolsonaro em terras indígenas, mas não teve resposta até a conclusão desse boletim.
E uma análise estatística que a Folha fez do Enem mostrou que, ao longo de 10 anos, só 41 perguntas não conseguiram testar o conhecimento dos candidatos de maneira eficiente. A pesquisa considerou os resultados dos 69 milhões de participantes de 2009 a 2019. Os itens incluem perguntas com enunciados confusos e respostas dúbias, e nas quais alunos medianos vão melhor do que candidatos com maior nota. Esses casos representam 2% do total de questões utilizado nas aplicações do exame. A análise mostra que a imensa maioria de questões do exame é capaz de medir o conhecimento. Isso esvazia o discurso de críticos de que o exame seria ideológico e ineficiente. Para justificar o desejo de alterações no Enem, o presidente Jair Bolsonaro faz críticas a questões que seriam supostamente ideológicas. Mas a análise mostra que as questões que causaram polêmica foram, sim, eficientes em testar o conhecimento. Já as questões que não são eficientes não foram citadas por Bolsonaro ou pelos apoiadores dele como sendo polêmicas. Questionado, o INEP não respondeu.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Ângela Boldrini e Natália Silva e a edição de som é de Tomé Graneman.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.